Bom dia, vamos então dar início a esta audiência que foi solicitada pelos sindicatos quadros técnicos do Estado e entidades com fins públicos. É uma audiência que se insere no processo legislativo referente ao primeiro retificação do Orçamento do Estado para 2014. Dá-vos as boas-vindas, penso que é a doutora Helena Rodrigues, Presidente da Direção. Os senhores que a acompanham, só para ficarmos com o registro.
Jorge Alves Pereira, Vice-Presidente.
Desculpe.
Jorge Alves Pereira.
Jorge Alves Pereira. Então, Vice-Presidente da Direção.
Miguel Lobato, um elemento da Direção.
E Miguel Lobato, da Direção. Dar uma nota do processo legislativo, como está a decorrer. Portanto, teremos a discussão, a apresentação hoje até às 15 horas das propostas de alteração ao orçamento retificativo por parte dos diversos grupos parlamentares e, nesse sentido, para que os vossos comentários, as vossas opiniões pudessem ainda se vir em tempo útil para que os grupos parlamentares os pudessem acolher, se esse fosse o seu desejo, esta era a única hora possível para realizar esta audiência. No âmbito da discussão da especialidade, os diversos grupos parlamentares apresentaram propostas de audição de diversas entidades, no entanto, a maioria entendeu que apenas ouvir os membros do Governo relativamente a esta matéria, e a audição sobre essa matéria decorreu na passada sexta-feira, a partir das 2 da tarde, com a audição de 3 secretários de Estado de Orçamento, do Secretário do Estado de Orçamento, da Segurança Social e da Administração Pública. No entanto, a Comissão tem sempre a abertura para, no âmbito destes processos, fazer audiências às entidades que as solicitem. O Sindicato STEF foi a única entidade que solicitou esta audiência e, nesse sentido, vai ser agora realizada. Esta audiência decorre da forma normal. Primeiro terão um período inicial para a vossa exposição, 10 a 15 minutos. Depois darei a palavra, neste caso temos presente apenas um seu deputado do Grupo Parlamentar do PCP, David Costa, terá a palavra para colocar as questões que entenda adequadas. Se entretanto se juntarem a nós outros deputados de outros grupos parlamentares, terão também a palavra. E depois terão no final a palavra novamente para responderem às perguntas que forem colocadas e tecerem as considerações que considerem adequadas. Posto isto, então penso que será a doutora Helena Rodrigues que irá fazer a apresentação. Tenha a palavra.
Muito obrigada. Bom, as duas questões nesta primeira alteração ao Orçamento de Estado para 2014 é a reformulação da SES e o aumento da contribuição para a DSE. São as duas questões que, de facto, têm em vista, como foi afirmado pelas audiências de sexta-feira, um secretário de Estado do Orçamento, têm em vista, enfim, fazer face ao déficit orçamental. Portanto, isto é afirmado pelo Governo, só que esta reformulação relativamente à SES abrange cerca de 70% dos pensionistas da CGE. Ou seja, esta é uma medida que tem destinatário e o destinatário são os pensionistas da CGE. E não pode o Governo, para cumprir os compromissos que assumiu, vir retirar a um grupo específico de cidadãos, e pelos vistos assumiu compromissos com a Troika, vir retirar a um grupo específico de cidadãos, sem previamente os ter consultado ao assumir esse compromisso, os valores em falta para um orçamento de Estado que a todos respeita e não só a estes. Consideramos por isso que o que está em causa é muito mais do que a sustentabilidade da CGA, porque essa todos sabemos não terá mais, não poderá mais ser sustentável se se mantiver o financiamento nos moldes em que ele vem ocorrendo. Portanto, é o déficit orçamental que está em causa, um orçamento que é de todos os portugueses e para todos os portugueses, mas que apenas alguns suportam em dose extra. E, portanto, a nosso entender, é uma proposta inaceitável e que deve ser recusada. Quanto ao segundo ponto, a ADSE, bem, aqui a situação é também lamentável, na medida em que o Governo tem utilizado a contribuição dos trabalhadores e aposentados para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e agora, como refere, em 2014, para o financiamento do Serviço Nacional de Saúde e para o financiamento do Orçamento de Estado. De referir que de 2007 a 2014, o aumento das contribuições dos trabalhadores foi de 133,3%. Em 2011, foi instituída uma contribuição de 2,25% da entidade empregadora. entidade empregadora que diga se uma pequena parte das entidades empregadoras, excluídas das entidades empregadoras da contribuição, esteve à administração local, está ainda à administração local, à administração regional e a CGA, que também ela é pagadora de pensões. Em 2013, a contribuição reduziu para 1,25%, portanto, em 2011, 2,25%, em 2013, 1,25%. Em 2014, vem-se determinar que a contribuição da entidade empregadora reduza completamente e já se prevê um aumento da contribuição do trabalhador de 3,5% para 3,75%. E antecipando aquilo que se diz que era previsto para 2016, a autossustentabilidade. Ora, relativamente a estas questões, quer dizer, os dados disponíveis, mesmo para no Orçamento de Estado, mesmo para aquilo que é aqui a fiscalização do Parlamento, relativamente a esta questão, são tudo menos transparentes. Em 2013, o Orçamento de 2013 previa que a Direção-Geral da Proteção Social aos Trabalhadores, a ADSE, ficava autorizada a transferir até metade do montante da contribuição da entidade empregadora para o Serviço Nacional de Saúde, financiadora do Serviço Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde, a que os trabalhadores da administração pública e pensionistas, aqueles que descontam para a ADSE, têm direito em igualdade de circunstâncias, como todos os outros portugueses. Depois, em abril, um despacho do Secretário de Estado do Orçamento e do Secretário de Estado da Saúde, não percebemos porquê, porque a saúde, a ADSE não presta serviços de saúde, a ADSE apenas negocia aquilo que é a prestação de outras entidades, vem determinar que durante o ano de 2013 a contrapartida financeira a pagar pela ADSE é transferida, não sei que contrapartida financeira, porque desde 2010 não existe contrapartida financeira, segundo aquilo que se diz num acordo que é secreto, a que não podemos ter acesso. Não há contrapartida financeira, mas aqui está, e então em 2013 são transferidos de junho a dezembro 35 milhões de euros. Na primeira alteração do Orçamento de Estado para 2013, vem referir o artigo 11, que dizia inicialmente que era 50%, que a Direção-Geral ADSE fica autorizada a transferir a totalidade do montante da contribuição da entidade empregadora para o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, neste momento, em 2013, a entidade empregadora não contribuía com nada para a ADSE, porque tudo aquilo que foi a contribuição da entidade empregadora foi para o Serviço Nacional de Saúde. Em 2014, o orçamento vem de novo, o Orçamento de Estado vem de novo dizer transferência de 60 milhões de receitas próprias da Direção-Geral da ADSE até um limite de 60 milhões para a ACSS no âmbito do acordo do pagamento pelo Serviço Nacional de Saúde dos medicamentos dos beneficiários deste subsistema. Isto é absolutamente inaceitável quando os trabalhadores da ADSE, quando os pensionistas, e muitos recorrem porque não têm face para recorrer àquilo que é a medicina privada, recorrem ao Serviço Nacional de Saúde, tem receituário que lhe é receitado por um médico do Serviço Nacional de Saúde, pois a ADSE tem que pagar aquilo que é a contribuição do Estado para este receituário. Absolutamente inaceitável. Mas vem dizer ainda uma alteração, portanto, e praticamente a alteração da ADSE já passou por um 25 e vem agora, recentemente, em 31 de janeiro de 2014, a portaria 24 de 2014, dizer que também o pagamento às farmácias das comparticipações relativas a medicamentos dispensados a beneficiários da proteção social da ADSE passou a ser em cargo do Serviço Nacional de Saúde. É mentira, porque não passou. São transferidos montantes para o Serviço Nacional de Saúde. Referir apenas alguns dados, porque estas questões são questões relevantes. A ADSE, em nosso entender, já há muito, é autossustentável. Vive com aquilo que são as contribuições dos trabalhadores e dos pensionistas. Mas, referir aquilo que são as questões que podem, por todos, ser analisadas, constantes do Orçamento de Estado. Orçamento 2013. A comparticipação para a ADSE previa um montante 414 milhões,3 euros. A primeira alteração ao Orçamento de Estado diz que, afinal, a receita a arrecadar vai ser de 446 milhões,3. Há aqui uma diferença de mais 32 milhões. Para 2014, o primeiro orçamento tem uma verba prevista de 534 milhões de euros. A primeira alteração ao orçamento diz que será a receita arrecadada 666,8 milhões de euros. Isto quer dizer, 2013-2014, a diferença, a receita arrecadada em excesso é 252,5 milhões de euros. Isto é absolutamente inaceitável, isto é sacar dinheiro daquilo, dos bolsos do trabalhador da administração pública, que até aqui esteve, e do aposentado, que até aqui esteve convencido que a ADSE era obrigatória, porque a ADSE nunca quis esclarecer os trabalhadores que não era. Devemos proteger este sistema, devemos, mas também neste momento outros desafios se colocam às organizações sindicais e vão ter que fazer face a esta situação. Por tudo isto, nós entendemos que não é razoável que com as contribuições para a saúde se financie o Orçamento de Estado. E, apesar daquilo que diz o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, o relatório da UTAU é claro. Mas ainda é mais claro, se formos ver a tabela 5, da página 19, do ponto 3 do relatório da UTAU, nem este quadro condiz com aquilo que são as inscrições em termos de orçamento de 2013 e 2014. Portanto, nada disto é transparente, isto é, de facto, uma situação absolutamente inaceitável. Por tudo isso, nós consideramos que o orçamento deve ser rejeitado. Esta proposta.
Muito obrigado, doutora Helena Rodrigues. Dois apontamentos relativamente à questão que refere da OTAU. Como sabe, o Governo não apresentou, juntamente com este orçamento retificativo, um relatório a que é obrigado pela lei do enquadramento orçamental. Portanto, a OTAU, o relatório que apresenta e que citou, é um relatório feito com base na informação que o Governo disponibilizou nos mapas, que são anexos ao orçamento retificativo, e a OTAU informou também que pediu elementos extra à Direção-Geral do Orçamento e que até à data de conclusão do relatório esses dados não foram fornecidos ao tal. E, portanto, perante esta situação, é de certa forma natural que possam existir discrepâncias entre aquilo que são a tabela do tal e aquilo que são os números dados pelo Governo. De qualquer maneira, o relatório do tal é um relatório ainda preliminar. Depois de recebida a informação por parte do Governo, a OTAU irá apresentar um relatório definitivo em que, com base nessa informação, irá, se for caso disso, aprofundar essa análise e eventualmente, alterar um outro número com base nas indicações que sejam fornecidas pelo Governo. De qualquer maneira, não queria deixar de lamentar que a Comissão de Orçamento e Finanças, a Assembleia da República e também todas as entidades que foram chamadas na discussão pública a emitir pareceres sobre esta proposta de lei, não tivessem disponíveis o relatório que acompanha ou deveria acompanhar o orçamento retificativo e que conteria uma análise, nomeadamente, do impacto orçamental que estas medidas tinham em termos comparativos até com o orçamento que está ainda em vigor. Um segundo apontamento que me falhou na minha apresentação inicial, nós iremos tentar apresentar os serviços e não tentar apresentar uma síntese desta audiência até às 15 horas, distribuí-lo por todos os grupos parlamentares, de forma que todos os grupos parlamentares, além deste documento que fizeram chegar à Comissão, tenham também disponível a síntese desta audiência e possam, se assim entenderem, ter em conta os vossos comentários relativamente a este orçamento retificativo e agora apresentados nas propostas de alteração que irão apresentar até às 15 horas. Posto isto, passamos então às perguntas dos seus deputados. Junta-se ao nosso deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Eu dava então a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado tem 5 minutos.
Antes de mais, cumprimentar e agradecer a presença do CTE na figura da Sra. Presidente. Dizer que acompanhamos, na generalidade, as posições que o CTE, tanto aqui nos trouxe. De facto, estamos na presença de uma tentativa de reconfiguração do Estado por parte deste Governo. O que temos vindo a assistir é um conjunto de malfeitorias, e nomeadamente com esta perseguição ideológica, que nós consideramos ideológica, portanto, o Grupo Parlamentar do PCP, aos funcionários públicos e aos trabalhadores, portanto, da administração pública. O que estamos a assistir, de facto, é aqui ao tentar contornar de uma decisão do Tribunal Constitucional, através de, portanto, deste novo orçamento retificativo, onde, portanto, com o aumento da base de incidência da SES, portanto, um ataque, portanto, uma perseguição aos reformados, àqueles que menos têm, àqueles que menos que podem. E, de facto, aquilo que está no ADN deste governo, que é, portanto, o aumento da contribuição, portanto, para a ADSE. E aqui basta lembrar que durante o ano 2012 foram transferidos, portanto, da ADSE para o setor privado 500 milhões de euros. E, portanto, há aqui, de facto, uma carga ideológica forte de transferir, portanto, os custos para o lado do trabalhador, imiscuindo-se o Estado da sua função social. Aliás, funções sociais que este governo tem vindo a atacar sistematicamente e portanto, atacando em si mesmo a Constituição da República. Se olharmos para a saúde, para a educação, portanto, para todo um conjunto de áreas onde este governo, de facto, só tem feito malfeitorias. Portanto, não tenho nenhuma pergunta portanto, para lhe fazer, mas de facto dizer-lhe que acompanhamos na generalidade as preocupações do CETE.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tencílio Soares, tem a palavra.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, pedir desculpa pelo atraso, com várias comissões ao mesmo tempo não é fácil para nós, grupos parlamentares com menos deputados, estar presentes. No entanto, não quisemos deixar de poder vir cá. Lemos com atenção aquela que foi a missiva enviada à Comissão. Tem reflexões nas quais nós nos revemos. De facto, as duas temáticas principais deste retificativo, que são duas das três, porque não esgotam o retificativo, naquelas que vocês se debruçam, merecem o acompanhar na ideia que colocaram no enviado a esta Comissão. Em primeiro lugar, na alteração que existe à ADSE, nesta nova formulação, nós tivemos na passada sexta-feira aqui o secretário de Estado, os três secretários de Estado do Orçamento, da Administração Pública e da Segurança Social, a tentar explicar o que é que iria acontecer com a ADSE, e não sei se tiveram possibilidade de ver, mas de facto percebe-se que relativamente à ADSE é uma embrulhada que este Governo tenta, ao tentar explicar, quanto mais explica, mais confusão coloca em cima da mesa. Agora, a grande justificação para ter este modelo legislativo é porque não era possível haver uma alteração em tempo útil nos sistemas informáticos e no processamento de faturação dos diversos serviços. Para nós isso são várias desculpas de mau pagador. De facto há uma intenção de mudar o que é a ADSE. O próprio Secretário de Estado reconheceu que para 2014, na previsão de receita, a ADSE seria sustentável apenas e só com o que é pago pelos trabalhadores, retirando até de cima da mesa o que é pago pelas entidades patronais, pela entidade patronal, e por isso demonstra que aquela ideia da sustentabilidade da ADSE de facto não é uma preocupação. O que eles pretendem é ter aqui um financiamento adicional do Orçamento de Estado através da ADSE. Isso para nós é subverter a ADSE. O Governo fica incomodado, mas na prática estamos a falar de novo imposto. Poderá dizer o Governo que não é imposto porque não decorre de um aumento da carga sobre os trabalhadores, porque isso advirá do que é o que é pago pela entidade patronal. Do nosso ponto de vista, numa lógica de receita, não há uma divisão depois na gestão contabilística da ADSE. O que se fará é chegar ao final, numa previsão daquela que foi o pago pelo Estado à ADSE, e se vai pedir à ADSE a metade. Ora, isso é um aumento dessa contribuição e é de facto um imposto. Poderemos dizer que tecnicamente não seja, mas politicamente cobre todos esses requisitos. Por outro lado, o segundo ponto, a questão da contribuição extra de solidariedade, no nosso entender, viola claramente aquele que era o acórdão do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional dizia, para 2013, que aceitaria a SES, que aceitou a SES, porque ela era pontual, temporária e limitada. Ora, este recurso reincidente à SES faz com que ela deixe de ser pontual. É certo que no Governo há esta nova língua, que o irrevogável afinal é revogável. Isto, as palavras parecem não querer dizer aquilo que nós estamos habituados que elas signifiquem nos dicionários. Mas o pontual não é todos os anos, não pode ser todos os anos. E o que este Governo nos diz, até pela forma como classifica esta despesa do ponto de vista orçamental, é que a SES vigorará em todos os anos de mandato deste governo. Ora, isso para nós não é algo que seja pontual e por isso viola esta ideia do Tribunal Constitucional. Por outro lado, o alargamento da base de incidência da SES, passando a atingir muito mais pensionistas, é de facto também o fim, ataque aquela base da SES ser limitada, não é? Bem, quem ganha 1.000 euros não se pode dizer que seja um grande proprietário do nosso país, que tenha rendas abusivas, não, ainda por cima atenta com o que é um princípio basilar, que é a da carreira contributiva. Isso para nós é algo essencial no Estado de Direito, viola o princípio da confiança. Por isso acompanhamos as vossas reflexões. Tem já uma matéria de reflexão sobre o preceito constitucional, que os vários preceitos constitucionais que consideram estarem a ser violados. Estamos, em conjunto com outros grupos parlamentares, a fazer um percurso para podermos levar ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização sucessiva sobre o orçamento retificativo. É certo, vocês conhecem também quanto nós, que cumpre os seus trâmites. Quem poderá fazer o pedido de fiscalização preventiva é o Presidente. Já há várias forças a fazerem essa pressão política sobre o Presidente. Creio que todos nós percebemos que é pouco provável que o Presidente da República faça esse pedido de fiscalização preventiva. Não fazendo, cabe depois aos grupos parlamentares poderem ter essa ação. Da nossa parte, com outros grupos parlamentares, temos disponibilidade para isso. Importa aqui dar uma justificação, ela é pública, mas também permitam-me em alguns segundos dá-la, que tem a ver com o que foi o pedido de fiscalização sucessiva sobre o Orçamento de Estado para 2014 e com o facto de, nesse pedido de fiscalização sucessiva, não termos colocado a SES. Aqui tem a ver com um princípio de tática jurídica. De facto, o preceito da SES no Orçamento Retificativo é mais gravoso do que aquele que estava no Orçamento de Estado e, por isso, é aquele que nos dá maior probabilidade de poder ser... de poder ser aceite pelo Tribunal Constitucional. Daí a escolha que tínhamos que fazer. E assumindo as consequências desta escolha, estamos certos que ela poderá ter sido a mais certeira neste jogo jurídico com o Tribunal Constitucional. Em todo caso, já fica em cima da mesa que este é um dos pontos que nós iremos pedir ao Tribunal Constitucional que se pronuncie na fiscalização sucessiva que possamos fazer, caso o Presidente da República não assuma aquela que foi a sua palavra dada quando jurou na tomada de posse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora o tempo disponível para poderem responder às questões colocadas ou, neste caso, emitir considerações sobre os comentários que foram feitos relativamente à vossa exposição inicial. Penso que é a doutora Helena Rodrigues que... Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado. Não há nenhuma questão de referir apenas que percebemos a técnica e a estratégia seguida relativamente àquilo que foi a primeira previsão do orçamento, o orçamento para 2014 e a SES no orçamento para 2014, tendo em conta aquilo que tinha sido o acordo do Tribunal Constitucional. Percebemos que agora se agravou e, portanto, fará sentido. Temos esperança de que essas questões sejam... E temos esperança que seja positiva a decisão ou não nos seja favorável. Temos a mesma esperança naquilo que é a instituição, como defesa da Constituição. Temos esperança também naquilo que é aqui a atividade dos grupos parlamentares na fiscalização daquilo que é a ação do Governo. E relativamente à ADSE, referir que é feio aquilo que se está a preparar, que claramente se diz que, face àquilo que são os equipamentos instalados pelo setor privado, que se caminhou e a capacidade instalada pelo setor privado, que tudo isto vai passar claramente para a privatização, de referir que, relativamente ao diploma que altera a contribuição, não foi objeto de negociação, o secretário de Estado da Administração Pública disse que apenas queria conversar, portanto, não foi objeto de negociação, não cumpre o Governo a lei neste sentido, e ainda que... É curioso como no dia seguinte ao da reunião em que é conhecido o aumento da taxa da contribuição para a ADSE, um jornal publica um estudo exaustivo da ADSE e a crónica da sua diretora seja a ADSE como inspiração. Ou seja, aquilo que nós todos percebemos é que o Serviço Nacional de Saúde já foi e aquilo que será para a maioria, ou para a maioria, para um grupo de portugueses, porque a maioria com certeza ainda está a nível do salário mínimo inferior, se quiser saúde, terá que pagar. E mesmo assim vai ter a saúde que apenas alguns, muito poucos, terão. Portanto, esta é uma questão que para nós tem significado por aquilo que ela representa de alteração daquilo que é o Estado Social. Esta é uma questão essencial. Esta foi uma das questões porque este país ficou, em termos de estudos internacionais e de classificação, na área da prestação de saúde, estava bem classificado. Agora temos turismo de saúde e relativamente a esse turismo de saúde, sabemos que é para quem pode pagar aquilo que são a prestação de cuidados de saúde bons e os portugueses não se consegue perceber como ficarão, mas aqueles que quiserem vão ter que pagar a saúde. É de facto lamentável que assim seja, mas todas estas coisas, mesmo que a opção do Governo tenha sido essa, o Governo tem o dever de, e também esperamos que os deputados no Parlamento façam essa divulgação, têm que dizer a verdade aos portugueses, têm que dizer qual é o caminho para que estamos a caminhar. Houve uma recusa, aqui o colega está a colocar, houve uma recusa da negociação suplementar, nós pedimos negociação suplementar porque não consideramos que uma reunião tenha sido e houve uma recusa da negociação suplementar. Nós percebemos porquê, com certeza o Sr. Secretário de Estado não queria que lhe apresentássemos de novo os dados que tínhamos recolhido, portanto, porque a sustentabilidade é de facto falsa e ela já existe, em nosso entender, desde 2007. É só ir aos relatórios da ADSE. Está lá tudo. Desde 2007, é claro que temos que tirar daquilo que são as despesas da ADSE, as despesas do funcionamento da máquina, mas entendemos com certeza que devemos aceitar, mas também as despesas com a verificação das doenças, as juntas médicas, tudo isso é suportado, portanto, há um serviço público que é feito e que é suportado pelas contribuições dos trabalhadores e dos aposentados. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Helena Rodrigues. Damos assim por encerrada esta audição. Apenas informar, portanto, hoje até às 15 horas os partidos terão a possibilidade de apresentar propostas de alteração a este orçamento retificativo. A discussão e votação na especialidade está agendada para amanhã de manhã e provavelmente a discussão e votação final global em plenário na próxima sexta-feira. De qualquer maneira, poderão sempre acompanhar o desenrolar do processo legislativo através da página da Assembleia da República, onde todas estas informações irão ser colocadas. E tentaremos, mediante a disponibilidade dos serviços, de hoje até antes das 15 horas, fazer chegar a síntese desta audiência a todos os grupos parlamentares, para que aqueles que não estiveram presentes também possam ter em conta aquilo que foi a vossa exposição aqui e as opiniões aqui transmitidas à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado pela vossa presença. Senhores deputados, está encerrada a audiência.